Imagina a seguinte situação, que é bem provável que esteja acontecendo com você ou já tenha acontecido. Você tem um líder que é muito inteligente, mas às vezes tem comportamentos que você não considera éticos e isso gera um ambiente muito tóxico na empresa. Aí você não sabe muito bem como lidar com isso e está indeciso entre as três seguintes opções. Primeiro, você deixa pra lá, engole essa frustração. Afinal, você pensa, você é o subordinado e o líder não precisa de conselhos ou dicas suas. Segundo, você tem medo de ter uma conversa direta com o líder e por isso vai no RH primeiro e desabafa com eles. E terceiro, você entende que, né, falar de forma clara e direta para o líder é bom para ele também e por isso decide abordar ele com essa conversa difícil, mas valiosa. Bom, qual caminho você escolhe? Ah, e se você não souber ainda dessa dinâmica aí no começo de cada episódio, é porque, né, segundo episódio da semana, eu começo com esse exercício mental, que fundamentalmente não tem resposta certa nem errada, mas traz de alguma forma o conteúdo do episódio. Do meu lado, já pode imaginar que acredito ser a opção 3, pois é a única que vai fazer a diferença, e mesmo que difícil, vai ser muito necessário para obter uma evolução do líder. Lembrando que aqui é o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques, e nessa área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o Guy Raz é um produtor independente que foi descrito pelo New York Times como um dos maiores podcasts da história. Ele é fundador da Built In Productions e o criador, apresentador e força criativa por trás do How I Built This e também o podcast Wisdom From The Top. Ele também foi ex-apresentador e co-criador do TED Radio Hour. Ele de fato se tornou a primeira pessoa na história do podcasting a fazer 3 programas dele entrar no top 20 da Apple Podcast e ele é ouvido por cerca de 19 milhões de pessoas por mês. Ele tem sido um convidado regular no Tonight Show com Jimmy Fallon e também tem 2 bestsellers. Eles são How I Built This e Wow in the World, The How and Wow of the Human Body, co-escrito com Mindy Thomas. E falando em podcast, tem um incrível entre ele e o Simon Sinek, onde eles abordam o tema da coragem. E particularmente da coragem de ter conversas difíceis. E é justamente sobre isso que o Guy Raz, com a interação do Simon, nos fala nessa próxima frase. Ouça só.
I think most of us are wired to avoid, or I think to avoid conflict. I think so. I don't know if all of, I don't know if that's true, but I think so.
I mean, guys, that's a different personality types. We either want people to like us,
yeah,
or we want to make sure people feel okay. I want to make sure you're okay.
Yeah.
I think few are the people who don't care about how I feel and I don't care about how you feel, so I'm just going to do it.
Yeah. I mean, as I get older, it gets a little bit easier, but I have probably spent too much time in my life worrying about what people think of me and really wanting to be liked by people. And I think in part because, like most people, we are usually our own worst critics. We're usually the hardest on ourselves.
Yeah. I'm really compelled by this idea that to find quote-unquote courage, that there has to be a pursuit, because that makes whatever struggle you're about to go through worth it, right? Like, the need to bear witness is more important than me running away to safety or anything else that we do where we're uncomfortable, although we may not feel uncomfortable in the time. And this idea that our ability to have difficult conversations, to find the courage for confrontation, is actually the pursuit, is not the thing that we're talking about, but it's about self-examination and personal growth.
Eu acho que a maioria de nós é programada a evitar o conflito. Eu acho isso, não sei se isso é verdade, mas eu acho que é assim. Quero dizer, tem tipos diferentes de personalidade. Queremos que pessoas gostem da gente, ou queremos nos assegurar que os outros estejam bem. Eu acho que tem menos pessoas que não se preocupam com o como eu me sinto, ou não me interesso no que você sente, então vou simplesmente fazer aquilo. Sim, na medida que eu envelheço fica mais fácil, mas provavelmente gastei tempo demais na minha vida me preocupando com o que as pessoas acham de mim, e realmente que as pessoas queressem, né, que elas gostassem de mim. Eu acho que parcialmente porque, como a maioria das pessoas, não somos normalmente nossos maiores críticos. Somos os mais duros conosco mesmo. Sim, eu sou realmente atraído por essa ideia de que para ter coragem você tem que ter uma busca. Porque se tem uma busca, qualquer que seja o desafio que você está enfrentando, ele se torna digno. Sabe, a necessidade de ser testemunha na guerra é mais importante de ocorrer aos reparos para estar seguro. Ou qualquer outra coisa que fazemos onde nos sentimos desconfortáveis, mesmo que nos não sentimos desconfortáveis na hora, isso é a ideia da habilidade de termos conversas difíceis e achar a coragem para a confrontação. É de fato, a busca. Não é o que estamos falando, mas é sobre autoexaminação, crescimento profissional e pessoal. Quando penso nos pontos de virada na minha carreira, eu acho incrível e humilhante ao mesmo tempo pensar que muitas dessas coisas não aconteceram por causa minha. Elas aconteceram porque alguém do meu time ou da empresa teve a coragem de falar. Veja bem, eu nunca irei esquecer um dia em que um membro da minha equipe no Groupon se aproximou da minha mesa e me disse que precisava falar comigo ao sós. Ela estava trabalhando na empresa há alguns anos, naquela altura eu podia dizer pelo olhar no seu rosto que o quê? Quer que ela precisasse me dizer, era muito importante. Descemos para o café mais perto, me olhou nos olhos e disse que ela não sentia que eu estivesse vivendo os valores da empresa diante do time. Uau, isso me pegou assim. Só que ela estava certa. Porque depois, pouco depois, eu convoquei uma reunião com a empresa toda para falar de nossos valores e identificar as maneiras de eu melhor vivê-las como indivíduo e como equipe. E de fato, a partir daquele momento de eu assumir a minha responsabilidade, tudo mudou. Também outro momento em que um desenvolvedor na época do Tinder, ele marcou também uma reunião comigo, também nunca vai escapar da minha mente, porque uma nova funcionalidade que nós desenvolvemos não estava tendo o sucesso que havíamos previsto. Ele sabia que nós precisávamos, né, abrir mão dela enquanto podíamos, tirar ela da plataforma. Não fazer isso atrapalhava o usuário e causaria mais churn, mais perca de usuários no final. Eu sozinho não tinha coragem de tomar essa decisão. Precisei dele criar o senso de urgência. E jamais esquecerei essas pessoas e o impacto que elas tiveram na trajetória das empresas. Essas pessoas tiveram a coragem de me liderar. E posso pensar em muitas outras pessoas que fizeram isso ao longo dos anos. Nem todos foram grandes momentos, mas ainda não vou esquecê-los. As pessoas que foram corajosas o suficiente para me dizer que elas precisavam mais de mim. Aquelas que tiveram a coragem de me dar um feedback que doeu talvez na época, mas me ajudou a crescer e me tornar melhor no meu trabalho. Porque pense bem, muitas vezes nos esquecemos que nossos líderes são seres humanos também e que também precisam ser liderados. A verdade é que nós precisamos liderar um aos outros. Hoje em dia, eu passo a maior parte do meu tempo ajudando organizações a transformar seus ambientes de trabalho em lugares onde as pessoas se sintam cuidadas e onde gostem de ir trabalhar no mundo digital, ainda mais remoto e pós-pandemia. E o que noto é uma enorme desconexão em todos os níveis. Aqueles que estão no topo das organizações querem capacitar seu pessoal para se apropriar de suas funções e reconhecer o potencial que tem para causar um impacto extraordinário na organização. Aqueles que não estão no topo estão esperando por serem liderados. Eles têm ideias, eles percebem áreas que precisam ser melhoradas, eles reconhecem as práticas que estão prejudicando a empresa e as pessoas nela, mas enquanto isso, eles estão esperando meio que por permissão para fazer algo a respeito. Lhe falta a coragem de ter as conversas difíceis, que porém são fundamentais para transformar os seus negócios. Quais são algumas das coisas que seus líderes querem e esperam de vocês, mesmo que isso, né, para isso você precise de coragem? Bom, primeiro, se você tem uma ideia, apresente ela. Porque não importa quanto tempo você estiver na empresa, as pessoas querem as suas ideias. E aí, estamos, porém, às vezes distantes do dia a dia do negócio, que podemos, como líderes, estar fora de contato com o que realmente está acontecendo na organização. Então, a sua perspectiva é incrivelmente valiosa. Não importa quão grande ou quão pequena seja a sua ideia, não importa quão atingível ou inatingível possa parecer. Segundo, se você estiver desapontado, fale. Sabemos que deve haver algo que podemos fazer melhor, sempre. Mas aí precisamos que você seja corajoso e nos conte. Por quê? Porque tão poucas pessoas nos falam. E se você se sente assim, é uma grande chance de muitas outras pessoas falarem também. E como podemos crescer como líderes se ninguém tem a coragem de apontar onde estamos falhando? Também precisamos de feedbacks. Precisamos disso, talvez, aliás, mais do que ninguém. Também, se você precisa de um limite, defina ele. Sabemos que às vezes ultrapassamos o limite. Pedimos que fique até tarde, chegue cedo, enviamos um e-mail para você no final de semana, pedimos que você assuma mais trabalho porque confiamos em você. E você é realmente bom no que faz, mas isso não significa que você sempre tenha que dizer sim. E também, se você estiver esperando por algo, exija ele, se achar que está no direito de tomar. Sabemos que às vezes prometemos demais e não entregamos como líderes. Sabemos que dizemos que teremos o que você precisa até quarta-feira e agora é sexta-feira e você ainda não tem. Mas não está, não é uma desculpa estarmos ocupados. Todos estamos ocupados. E acima de tudo, lembre-se que líderes são seres humanos. Não somos perfeitos, não somos perfeitos e cometemos erros o tempo todo. Então, não coloque o líder no pedestal, precisamos de você para nos ajudar, precisamos que você seja honesto conosco, precisamos de você para nos liderar, é a única maneira de construirmos algo grande junto. Eu sei que nem todos os líderes pensam assim, Talvez você tenha tentado todas as suas cartas acima e você não tenha encontrado nada além da resistência, mas se você fez tudo aquilo que podia e seu líder não está fazendo a parte dele, bom, você tem todo o direito de sair. E deveria. Você merece coisa melhor. Mas como dissemos, você precisa de coragem para isso tudo. Porque o grande obstáculo no meio do caminho é o medo. Medo de falar, medo de ter conversas difíceis. Eu, André, sou meio assim. Sou um cara que gosta de acomodar, de ser político, evito ao máximo as conversas difíceis, mas o que eu notei é que sem elas, às vezes as pessoas não mudam seus comportamentos. Por isso, sempre fico na mesma. Mesmo que esteja incomodado com algumas coisas. Aí fica um círculo vicioso onde não tenho as conversas difíceis e nada muda, aliás, tudo piora, mas como ter essas conversas difíceis e reunir a coragem necessária? A verdade é que, atenção, nós não temos medo da conversa em si, mas da dor que ela pode causar na gente e em nosso interlocutor. Mas acredita que muitas vezes o impacto não é nada disso para o interlocutor, pode até ser um alívio. Sinto que o medo de uma conversa difícil é uma característica humana, Somos bastante curiosos nesse sentido, queremos evitar a dor de se sentir rejeitado, acusado, a dor de não ser amado, escolhido, a dor de falsas expectativas ou necessidades não atendidas. E mesmo que sejamos nós que transmitimos uma mensagem dolorosa, ainda fugimos dela. Dizemos que não queremos ferir os sentimentos daquela outra pessoa ou colega, mesmo que o que realmente tentamos evitar é nos sentirmos culpados para fazer isso. Assim evitamos o desconforto e a dor. A incerteza da qual resposta teremos é terrível. E, ironicamente, não saber traz mais conforto. Mas não podemos fugir dele, sempre nos alcançará. Então, em vez de ser pego de surpresa, despreparados, é melhor iniciar uma conversa deliberada e proposital. Nos últimos anos, eu aprendi a ter um pouco mais dessas conversas. Começando como alguém que reage com a resposta de fuga e luta, e fugia de uma pessoa em situações mais rápido que podia, para alguém que inicia essas conversas. Aí, porém, obviamente você aprende muitas lições no meio do caminho. E aí algumas dessas lições são as seguintes. Primeiro, enfrentar uma conversa difícil é uma maneira madura de lidar com o desconforto. Quando nós éramos crianças, fazíamos birra quando nós não queríamos fazer alguma coisa. Nós ficamos mais velhos, mas ainda fazemos birra às vezes. Fazemos isso quando fugimos de conversas desconfortáveis, mas a parte de ser maduro vem com a responsabilidade de enfrentar os desconfortos e situações dolorosas. E, ao contrário das crianças, nós temos a capacidade emocional para fazê-lo. Segundo, quanto mais você enfrenta conversas difíceis, mais fácil fica. Iniciar uma conversa que pode ferir os seus sentimentos ou da outras pessoas é assustador e enervante, mas só talvez nas primeiras vezes. Como um músculo treinado na academia, nosso músculo da coragem fica mais forte cada vez que você enfrenta um desafio. Embora os sentimentos e emoções possam estar ainda em alta, com o tempo melhoramos a gestão de conversas e nossas respostas e reações. E terceiro, ao iniciar uma conversa, você escolhe clareza sobre suposições. A incerteza nos leva a construir nossas próprias histórias na cabeça. A maioria delas se baseia em suposições e crenças que não jogam a favor de ninguém. Quando nós começamos uma conversa com a intenção de ganhar clareza e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, independente do resultado, nós saímos com uma melhor compreensão da perspectiva de cada parte. E por último, a verdade é que é mais gentil dizer à pessoa como você se sente do que evitá-la. Quando dizemos que nós tentamos proteger o sentimento de outra pessoa, não dizendo a verdade, estamos nos protegendo de nos sentirmos culpados. Estamos fazendo um desserviço a todos. É mais gentil, então, dizer a verdade do que deixar outra pessoa construir falsas suposições e inventar histórias. No meu caso, que já tenho uma dificuldade intrínseca em ter conversas difíceis, sempre tento me lembrar desses pontos para ter uma. E você? Como você lida com essas conversas difíceis? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @metanoia_lab, por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print, me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.